pelo Partido Comunista Português. O próximo partido a falar vai ser pela voz do próprio Secretário-Geral, Jerónimo de Sousa.
As preocupações com o acesso à saúde justificam a insistência na procura de soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O SNS é a garantia da igualdade entre todos os cidadãos no acesso à saúde, sejam ricos, sejam pobres, sejam remediados. Mas para isso é preciso que a resposta do SNS seja universal, atempada e de qualidade. A defesa do SNS não se resolve com proclamações, mas sim com opções políticas e medidas concretas e urgentes. É preciso aumentar a capacidade de formação dos profissionais de saúde, reforçar o número de profissionais ao serviço, garantir-lhes condições de estabilidade profissional, carreiras e salários valorizados, horários de trabalho adequados que evitem a exaustão, criar um regime de dedicação exclusiva e pôr fim às medidas desastrosas de contratação temporária de tarefeiros em empresas de prestação de serviços e unidades de saúde competentes e adequado às necessidades dos utentes. É preciso modernizar edifícios e equipamentos, internalizar serviços que hoje são contratados fora do SNS com mais custos e morosidade. Lembrar-se-á, Sr. Primeiro-Ministro, estes foram pontos de bloqueio na discussão do Orçamento de Outubro de 2021 e continuam a sê-lo em junho de 2022. O SNS está sob ponto de mira dos grupos económicos privados. A ser desmantelado dia a dia, e o Governo do PS continuam a recusar as medidas necessárias para o salvar. Os grupos económicos do negócio da doença retiram profissionais do SNS, diminuem a sua capacidade de resposta para depois proporem fazer serviço nas condições que lhe garantam ainda mais lucros e apenas a quem os possa pagar. A pergunta que se impõe é de saber se o Governo vai concretizar as soluções para salvar o SNS ou vai ser responsável pelo seu desmantelamento e pelas desigualdades sociais no acesso à saúde. Muito obrigado.
Jerónimo de Sousa volta a trazer a saúde para o centro do debate, nomeadamente sobre a estratégia do Governo para o Serviço Nacional de Saúde e a colocar nos privados as culpas pela falta de médicos no Serviço Público de Saúde. Vamos à resposta de António Costa. Vai ali lendo uns papéis.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, não transformemos em divergência o que é uma convergência. A convergência em torno do Serviço Nacional de Saúde ficou, aliás, consolidada na maioria que aprovou a Lei de Bases de Saúde. Como se recorda, foi um processo difícil, onde foi necessário não só negociar aqui uma maioria parlamentar, mas assegurar também que essa maioria parlamentar não enfrentaria um veto presidencial. E na forma como se obteve um acordo aqui na Assembleia da República e como o diploma foi promulgado sem veto, foi um momento muito importante para haver uma base social muito alargada de apoio à consolidação do Serviço Nacional de Saúde. E essa base social de apoio não é irrelevante tendo em conta a história. É que, de facto, na história houve sempre uma fratura. E aqui que persistiu nessa fratura na Assembleia da República, porque a direita votou contra a Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. Essa Lei de Bases tem que ser regulamentada. Ainda logo no princípio do próximo mês, o Conselho de Ministros aprovará o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, peça fundamental para a regulamentação da Lei de Bases da Saúde. Mas depois temos uma outra componente, que é a componente orçamental e é a componente dos recursos. Como sabe, ao longo destes 6 anos, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde cresceu 30%. 30%. O orçamento do Serviço Nacional de Saúde este ano é 13 mil milhões de euros. Nós falamos muitas vezes dos fundos comunitários, que são 14 mil para 4 anos, estes fundos extraordinários, a chamada bazuca. Só este ano o SNS vai gastar 13 mil milhões de euros. E vamos fazer isto, e este aumento da dotação orçamental traduziu-se também num aumento dos recursos humanos. Senhor Deputado, nós temos mais 25 mil profissionais do que tínhamos precisamente há 5 anos atrás. há 6 anos atrás. Temos mais 25 mil profissionais, entre mais 5 mil médicos internos, mais 3 mil especialistas, temos mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico, mais pessoal auxiliar. Portanto, o número, esse aumento da verba, tem-se traduzido no aumento de recursos humanos. E esse aumento de recursos humanos tem-se também traduzido num aumento da atividade assistencial. Se compararmos, eu não vou comparar com 2021 e 2020, que são anos, obviamente, atípicos por causa da pandemia, mas se comparar a atividade já verificada neste momento, comparado com 2021, com 2019, nós já tivemos um aumento das consultas totais de 14%. Ou seja, já estamos a aumentar o número de consultas e o número de cirurgias, e é esse esforço que nós temos que continuar a fazer. Que chegámos ao fim do caminho. Não, pela nossa parte nós chegámos ao fim do caminho e vamos continuar a fazer, não só reforçando os meios, como melhorando a gestão, trabalhando em rede e de forma a podermos aproveitar plenamente os recursos que temos. Muito obrigado.
António Costa a dizer que, obviamente, o processo de melhoria do SNS não está concluído, mas que é um caminho que vai sendo feito, e a dar conta também de que no próximo mês o Executivo vai aprovar o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que prevê, por exemplo, a criação de um cargo de Diretor-Geral.
Eu acho que todos nós temos uma dose de ingenuidade, mas a inocência já a perdemos todo. Portanto, vir dizer, portanto, fazer estes planos de fundo e depois não concretizar, verificar que os bloqueios que existiram no anterior, portanto, no outro orçamento que levou, portanto, enfim, ao desfecho conhecido, que nos venham garantir que este Serviço Nacional de Saúde, houve grande investimento, houve situações excepcionais, etc., é verdade. Mas aquilo que nós sublinhamos com muita força é, em primeiro lugar, a insuficiência. E faz mal o Governo não ouvir, portanto, aquilo que hoje emana da sociedade, portanto, do protesto, do desalento, da crítica, que, portanto, exige que essas tais medidas insuficientes tenham outra visão por parte do Governo e consiga medidas de salvação do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, não é só na recusa de soluções para o SNS que as opções do Governo prejudicam o povo e o país. Também em relação ao aumento do custo de vida, as opções do Governo são insustentáveis. Para não enfrentar os grupos económicos, o Governo recusa-se a tomar medidas de controlo e fixação de preços, permitindo uma espiral de aumentos, incluindo nos bens e serviços essenciais. Simultaneamente, continua a recusar o aumento dos salários e pensões, impondo na prática uma política de perda de poder de compra. O resultado é óbvio. Os grupos económicos acumulam lucros de milhões e o país sofre com a degradação das condições de vida. O aumento dos combustíveis, e em particular, são um escândalo. Há uns meses o Governo recusou soluções de controle e fixação dos preços propostos pelo PCP e anunciou medidas de redução de impostos para enfrentar o problema. Desde então, o Estado tem perdido receita fiscal, mas os preços dos combustíveis continuaram a aumentar e os lucros das petrolíferas a multiplicar-se. É uma contradição insanável, Sr. Primeiro-Ministro, que tem que encontrar uma resposta. Quem está a ser atingido pelas opções do Governo são os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, os micro, pequenos e médios empresários, os agricultores e pescadores, as corporações de bombeiros, as coletividades, as instituições sociais. É o país real e a economia nacional que estão a ser sacrificados em benefício dos lucros dos grupos económicos multinacionais. É tempo do Governo tomar medidas de controlo e fixação dos preços e aumentar salários e pensões. É a urgência da situação que o impõe, mas é também o futuro que o país exige. Não podem ser sempre os mesmos a pagar e poucos a ganhar. Muito obrigado.
Agora a questão dos combustíveis, aqui trazida por Jerónimo de Sousa, e esse aumento que tem que ser suportado pelos portugueses. A resposta de António Costa, que tem ainda 90 segundos para fazer.
Jerónimo de Sousa, voltando ainda à saúde. Nós temos bem consciência, e por isso temos de trabalhar com os sindicatos, que é necessário adotar medidas que tornem as carreiras mais atrativas e fixar pessoal no Serviço Nacional de Saúde. Creio que hoje mesmo haverá uma reunião no Ministério da Saúde, entre a Sra. Ministra da Saúde e os sindicatos representativos das carreiras dos médicos, no âmbito do processo de negociação que está em curso sobre as urgências. Mas, para além disso, como o Sr. Deputado sabe, está no programa do Governo previsto, quer avançarmos na dedicação plena, quer avançarmos no novo regime das unidades de saúde familiares, que são absolutamente fundamentais para poder fixar e remunerar justamente os profissionais. Relativamente à questão da inflação, o Governo tem procurado controlar os preços da forma que pode e deve fazer, procurando controlar os fatores que têm contaminado o aumento dos preços. Um fator essencial tem a ver com a energia. E por isso nós adotámos as medidas de apoio às empresas de transporte, quer de mercadorias, quer de passageiros, para evitar a contaminação do preço geral dos preços por via do aumento dos custos de transportes. Por isso, fizemos uma redução para toda a população, e também para as empresas, daquilo que é o montante do ISP correspondente a uma redução de 10 pontos do IVA. E em terceiro lugar, e mais importante, para além das medidas de apoio direto a todas as empresas eletrointensivas, nós conseguimos trabalhar conjuntamente com Espanha na Comissão Europeia para obter o chamado regime ibérico. O regime ibérico entrou em vigor no passado dia 15. A variação da poupança varia dia para dia, tendo em conta o diferente mix energético em cada dia. Mas eu vou dizer o seguinte: no dia 15 houve uma poupança de 15 euros megawatt-hora. No dia 16, outros 15 euros megawatt-hora. No dia 17, 33 euros megawatt-hora. Dia 18, 61,19 megawatt-hora. Dia 19, 65,57 megawatt-hora. Dia 20, 24,91 megawatt-hora. Ontem, 16,04 megawatt-hora. No dia de hoje, 14,07 euros megawatt-hora. E amanhã haverá ainda uma poupança de 16,83 megawatt-hora. Ou seja...
O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Ou seja, ao longo desta semana, houve uma redução média de 10% do custo, com uma média de poupança de 26 euros megawatt-hora. É através desta via que nós podemos controlar a subida dos preços e a sua contaminação geral ao conjunto da atividade económica. Muito obrigado, Sr. Deputado.
António Costa está a responder aqui com os dados da semana sobre o preço médio da energia, dizer que este é o caminho para permitir às empresas poupar e não contaminar assim o aumento geral de custos.